A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento, a partir de agora, uma nova edição. Hoje nós vamos falar aqui sobre a campanha Setembro Roxo, para conscientizar a população sobre o que é a fibrose cística. Em sua 8ª edição, a iniciativa convida a refletir sobre os benefícios físicos e mentais de prestar atenção ao ato de respirar. Sobre este assunto, nós conversamos a partir de agora com a Verônica Stasiak Benarczuk de Oliveira, ela que foi diagnosticada com fibrose cística aos 23 anos de idade, é fundadora e diretora executiva do Instituto Unidos pela Vida. E eu quero primeiramente cumprimentá-la, seja bem-vinda, Verônica, para conversar aqui conosco sobre o Setembro Roxo.
Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Bom, para começar a nossa conversa, Verônica, doença ainda desconhecida de muitos, né? O que é realmente a fibrose cística?
Acho que você já trouxe a principal informação sobre ela, né? Que ela ainda é muito desconhecida. E o Setembro Roxo, Patrícia, tem justamente esse objetivo, fazer com que as pessoas passem a ouvir mais sobre a fibrose cística e não só conhecê-la, mas o nosso convite também é para que a partir de agora, quem passar a saber sobre a fibrose cística, também leve adiante essa informação. Embora a gente não conecte muito nome a qualquer outro sintoma, como por exemplo, quando a gente escuta sobre diabetes ou sobre câncer, alguma coisa assim, a fibrose cística, ela é uma doença que os sintomas são muito comuns a tudo que a gente conhece. Então, antes de falar dos sintomas, a fibrose cística faz com que a secreção do organismo do paciente seja mais espessa que o normal e mais difícil de ser eliminada. Então, isso acontece por conta de um defeito na condução de uma proteína no nosso organismo e, por isso, essa secreção que a gente tem no pulmão quando a gente está resfriado, aquela secreção que fica ali nos nossos pulmões, ou então quando a gente se alimenta, o nosso pâncreas libera amilase e lipase para a gente absorver gordura, enfim. Todas as glândulas que eliminam secreção do nosso organismo serão impactadas, porque essa secreção não vai conseguir sair adequadamente. É a mesma coisa que a gente quisesse passar um brigadeiro por um canudinho. Ele não vai sair facilmente. Na fibrose cística acontece a mesma coisa. A secreção é mais grossa, não é eliminada, fica impactada e gera diversos sintomas aí nesse paciente.
Por que uma pessoa tem fibrose cística, Verônica? Ela é genética? Ela é contagiosa?
Isso, a fibrose cística é uma doença genética não contagiosa. Para que a pessoa tenha a doença, obrigatoriamente os pais são portadores do gene recessivo, ou seja, ela é uma doença recessiva. Então, cada filho de um casal portador do gene recessivo vai ter 25% de chance de ter fibrose cística e um a cada 50 indivíduos está em risco de ter filhos com a doença se casar com alguém que é portador. Então, por exemplo, os meus pais, eles tinham um gene recessivo para a doença, eles não tinham a doença. Relembrando as nossas aulas de biologia de uma forma muito simplista, o azão-azão e o azinho-azinho. Uhum. Então, para você ter a doença, você precisa herdar dois alelos recessivos, né? Dois azinhos para ter a fibrose cística. Meus pais eram portadores de um apenas, então azão-azinho. E cada filho deste casal tinha 25% de chance de ter fibrose cística. Eu tenho 3 irmãos que não têm a doença, somente eu tenho. E ele é uma doença autossômica, ou seja, ela afeta meninos e meninas de maneira igual. Então, ela também é uma doença rara, que ainda não tem cura. Você já nasce com a fibrose cística e, portanto, por ainda não ter cura, vai precisar tratar ao longo de toda a vida.
Sim, e dá para saber se a pessoa, a criança, carrega o gene afetado pela fibrose cística, mesmo sem apresentar sintomas?
Sim, logo que a criança nasce, a primeira forma da gente diagnosticar, né, é o teste do pezinho. Mas antes de falar sobre o diagnóstico em si, você pode, antes de, por exemplo, ter um filho, fazer um sequenciamento genético e fazer uma fertilização in vitro, no caso, se você tem, por exemplo, o gene recessivo da fibrosística, ou se você é portadora da fibrosística, ou você tem a doença, como o meu caso. Então, você pode fazer um sequenciamento genético, mesmo sem apresentar sintomas, e aí você precisa buscar um profissional geneticista, né? Para que, então, você possa sequenciar o gene CF, CR, e descobrir se você carrega esse gene recessivo para a doença.
Sim, e como que é feito o diagnóstico?
Bom, o diagnóstico é feito inicialmente, primordialmente, através do teste do pezinho, que é o exame que faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal, um programa, um teste assegurado por lei, que deve ser feito entre o terceiro e o sétimo dia de vida do bebê. E também, além do teste do pezinho, você pode e deve, assim que o teste do pezinho der alterado, fazer o exame, o teste do suor, que é o exame padrão ouro para o diagnóstico da doença, ou ainda o exame genético que eu mencionei na pergunta anterior, que para quem tem sintomas, também pode ser um meio de diagnóstico para que você identifique mutações desse gene CFTR.
Por isso que o teste do pezinho é tão importante logo que a criança nasce, inclusive amparado por lei.
Exatamente, o teste do pezinho é um teste excepcional, fundamental. A gente até usa uma frase que diz que é o primeiro passo mais importante da criança, é justamente o teste do pezinho, e que é um teste que, basicamente, para quem tem filho, vai lembrar daquele momento que é feita uma pequena perfuração no calcanhar do bebê para coletar algumas gotinhas de sangue que vão ser colocadas num papel filtro, e não só a fibrose cística, como várias outras doenças poderão ser identificadas precocemente. Se for positivo para essas doenças ou mesmo para a fibrose cística, o diagnóstico é feito de maneira extremamente precoce, por óbvio, e ao mesmo tempo o tratamento pode ser começado já nos primeiros dias de vida. Existem outras patologias que também são identificadas no teste do pezinho que precisam de um tratamento imediato. E a fibrose cística é a mesma coisa. É importantíssimo que a gente identifique rapidamente, e o teste do pezinho tem essa função. E vale também ressaltar, ainda falando do teste do pezinho, que se ele der alterado a primeira coleta, é necessário fazer uma recoleta, que vai ser convocada essa pessoa que teve essa alteração no teste do pezinho. E para confirmar efetivamente se a pessoa tem a doença, se o recém-nascido tem a doença,
sim,
se faz o teste do suor, que por sua vez, quando você apresenta sintomas ao longo da vida e não teve o diagnóstico no teste do pezinho, é necessário que se faça direto o teste do suor para que seja diagnosticado, assim como foi comigo aos 23 anos.
Há casos que podem não ser identificados com o teste do pezinho, por exemplo?
Sim, infelizmente acontecem casos do que a gente chama de falsos negativos, Patrícia. Isso acontece por diversas variáveis. Embora não seja tão comum, ele acontece sim, e do mesmo modo falsos positivos. Mas aqui falando do falso negativo, como você perguntou se alguns casos podem não ser identificados no teste do pezinho,
sim,
o que a gente traz aqui de muito relevante é que a clínica é sempre soberana, ou seja, é sempre importante prestar atenção nos sintomas. Então, se o teste do pezinho deu negativo, mas essa criança está com dificuldade de absorver gordura, não está ganhando peso, não está crescendo, está tendo quadros de diarreia bastante intensos, está tendo muita falta de ar, muita tosse, aquele peito carregado, enfim, é sempre importante a gente não deixar de prestar atenção nesses sintomas. Então, procure ajuda médica, procure um pneumologista, procure uma equipe especializada em fibrose cística para que seja encaminhado, ou mesmo o próprio clínico geral que eu atende, para que seja encaminhado para o teste do suor e que seja descartado ou confirmado e então dado sequência no tratamento.
Bom, Verônica, a campanha de conscientização deste ano do Setembro Roxo toca em um tema que tem se destacado, que é a importância da respiração. É uma forma mais simples das pessoas entenderem o que é essa doença?
Olha, Patrícia, a gente tem visto aí, né, nesses últimos quase 2 anos que estamos enfrentando a pandemia, o quanto tem se falado sobre problemas respiratórios, sobre a tosse, pneumonias, infecções respiratórias, aparelhos de oxigênio, enfim, tudo aquilo que na fibrose cística já era parte da nossa rotina, realidade e vivência, né, experiência mesmo,
sim,
agora está em voga justamente por conta da pandemia. E a gente quer que saia do foco em breve, né, se Deus quiser. mas a gente tem chamado atenção e à luz de tudo que está acontecendo, a gente tem feito essa conexão. A respiração para quem tem fibrose cística é algo que a gente busca aí com veemência todos os dias manter com fluidez, né? Então, a gente tem que fazer um tratamento bastante extenso, diário, por toda a vida, para que essa respiração, um dos sintomas da fibrose cística, se mantenha estável, um pulmão limpo, livre de infecções e etc. Ano passado, na nossa campanha, a gente falou que eu te entendo. Então, pessoas com fibrose cística já usam máscara, álcool em gel, distanciamento social, muita falta de ar, muita tosse, desde sempre. E esse ano a gente está falando, tamo junto. Então, assim, está todo mundo realmente passando por momentos muito difíceis. A respiração é algo que, inclusive, nos regula emocionalmente, nos traz novamente para uma sensação de paz, de tranquilidade, em momentos de ansiedade. E a gente está falando que é uma forma também das pessoas entenderem o que é fibrose cística, porque o nosso convite esse ano é para que você respire fundo, porque pela frente tem muito mundo. Então, a gente está não só reforçando que, de fato, estamos passando por momentos muito difíceis, mas que a gente tem que ter esperança de que, um dia de cada vez, fazendo a nossa parte e se cuidando, a gente pode ainda viver por muito tempo.
Pessoas com fibrose cística têm maior risco na infecção pelo novo coronavírus?
Olha, pessoas com fibrose cística fazem parte de um grupo de risco aí bastante intenso e de bastante cuidado aí, né, por conta do coronavírus. Estamos em isolamento, com todos os cuidados, tal qual todo mundo, porque hoje a gente tem reforçado muito isso, né, não precisa mais os cuidados adicionais e com muita atenção só para quem é grupo de risco. Isso vale para todos, independente o cuidado se faz necessário. Uhum. Nós vimos muitos casos de pessoas com fibrose cística, infelizmente, evoluindo de maneiras bastante severas. Ao mesmo tempo, também vimos pessoas com fibrose cística evoluindo de forma positiva. E teve um dado bastante relevante no nosso universo, que foi uma diminuição de infecções respiratórias por quem tem fibrose cística, considerando que a gente está isolado, a gente não está em contato com outros vírus, com outras bactérias, então a gente realmente tem visto aí outras coisas na fibrose cística por conta do que a gente tem vivido, né, em decorrência da pandemia. E já que a gente já usava máscara em laboratório, em hospital, etc., muito provavelmente agora os protocolos vão mudar para os cuidados de quem tem a doença, para que a gente também continue usando máscaras em aglomerações e etc., evitando também a contaminação por outros vírus e bactérias. Então, independente disso, os cuidados, não só para quem tem fibrose cística, mas para todos nós, ainda devem continuar.
E, Verônica, como é o tratamento para quem tem fibrose cística?
Olha, Patrícia, como eu comentei, a fibrose cística é uma doença que afeta glândulas exócrinas, né? Então, o que a gente pode dizer disso é que ela é uma doença multissistêmica, uma doença que afeta aí diversos órgãos do nosso organismo, né? E, por consequência, precisa de um tratamento multidisciplinar, ou seja, eu vou precisar de um fisioterapeuta, de um pneumologista, de um nutricionista, nutrólogo, gastro, farmacêutico, psicólogo, enfim, uma equipe, de fato, multidisciplinar que atenda esse paciente com um olhar bastante completo, considerando que são várias as complicações, e no dia a dia desse paciente, leva-se em torno de 2 a 3 horas de tratamento por dia. Tem pacientes que fazem 5, 6 inalações diárias, e de um modo bastante básico para que o público entenda como é a rotina. Sim. A pessoa precisa fazer uma inalação todos os dias com mucolítico para fluidificar a secreção do pulmão, na sequência fazer uma fisioterapia respiratória todos os dias em casa mesmo, então a gente estimula essa independência de tratamento, essa autonomia, né, para execução das técnicas, utilizando alguns equipamentos que podem se ter em casa, para expectorar, tirar essa secreção do pulmão e diminuir o risco de infecções e riscos de outras complicações. Depois disso, é necessário fazer também atividade física, pelo menos 45 minutos por dia, no mínimo 3 vezes por semana, o que também é indicado para todo mundo, mas para a fibrose cística isso faz parte do nosso receituário médico, para aumentar a capacidade respiratória, para aumentar a nossa capacidade pulmonar, além da ingestão de diversos medicamentos, desde suplemento vitamínico, enzimas pancreáticas, antibióticos, corticoides, enfim. Então, é um tratamento bastante oneroso, bastante exaustivo, mas que nos mantém vivos.
Sim, e um paciente com fibrose cística pode ter uma vida normal?
Olha, uma pessoa com fibrose cística diagnosticada em tratamento, ela pode usufruir de uma melhora na qualidade de vida, né? O normal é muito relativo, ao mesmo tempo existem mais de 2.000 mutações já identificadas para quem tem fibrose cística. O que, que isso quer dizer? Que existem muitas formas dela se apresentar, algumas muito graves, outras menos complexas. Então, cada caso vai ser um caso.
Sim.
De modo geral, a gente sempre precisa focar no diagnóstico precoce, no tratamento adequado, na adesão ao tratamento, para controle desses sintomas, né?
Sim.
E não só isso, também no acesso a essas medicações, no conseguir mesmo que essas medicações cheguem para esses pacientes através do Sistema Único de Saúde, para que essas pessoas consigam, de fato, se tratar. Então, tratamento é a nossa chave para realmente usufruir dessa melhora na qualidade de vida. E por isso é tão importante a adesão e se manter, inclusive, otimista, né, Patrícia? A gente sabe o quanto a resiliência e o enfrentamento positivo às adversidades também pode fazer uma grande diferença aí no prognóstico.
Sim, e existe cura para essa doença?
Não, ainda não tem cura identificada para a fibrose cística, embora exista aí um grande número de pesquisadores a nível mundial fazendo uma pesquisa bastante intensa para isso, mas hoje existem tratamentos que vão lá no defeito base da doença, ou seja, na mutação genética, e aí eles vão atuar diretamente nessa proteína que vem defeituosa no organismo. Então, são moduladores dessa proteína, medicamentos de ponta mesmo, de altíssimo nível, e que, embora não sejam a cura, estão trazendo, apresentando, na verdade, uma eficácia indiscutível na vida de quem está utilizando essa medicação. Essas medicações, uma apenas de quatro já está em vias de ser incorporada no Sistema Único de Saúde, as demais, os pacientes ainda precisam, o único meio de acesso hoje, né, é via judicial, e bastante complexo, porque a fibrose cística é uma doença que existem cerca de 6 mil pessoas em tratamento no Brasil, com medicação de alto custo, e não existem palavras que possam traduzir a importância dessa medicação na vida de quem tem a doença. Realmente é uma mudança da água para o vinho, embora não seja a cura, é como se fosse na vida desse paciente a cura para a doença.
Há muita judicialização para ter acesso à medicação?
Existe um número relativamente expressivo de judicializações para medicações para fibrose cística no Brasil. Infelizmente, hoje é a única via de acesso. Porém, o Instituto Unidos pela Vida, juntamente com as associações de assistência de todo o Brasil, lutam primordialmente para que essas medicações sejam disponibilizadas via Sistema Único de Saúde.
Sim.
Então, o nosso foco é, embora seja direito, seja o meio e seja extremamente necessário para salvar a vida de muita gente, então a judicialização é um caminho, mas o nosso foco sempre é para que esse acesso seja igualitário, né? Que a gente consiga aprovar essas medicações junto à Anvisa, passar por todo o procedimento de incorporação, então desde a discussão de preço na Câmara de Medicamentos, submissão para avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que é a Conitec. Enfim, então o nosso foco de fato é para que sejam incorporadas ao SUS e que os pacientes possam acessar.
Qual a expectativa de vida, Verônica, de uma pessoa com fibrose cística?
Olha, hoje no Brasil a expectativa de vida, infelizmente, é abaixo de outros países que já acessam, por exemplo, essas medicações. Então, a gente tem visto um avanço aí em países, por exemplo, como Estados Unidos e outros países que já têm essas medicações incorporadas e outros tratamentos também de ponta, não só esses moduladores. E no Brasil, a gente tem visto uma média aí de 38 anos, mais ou menos 40 anos. Porém, esse número é um dado estatístico e a gente sempre toma muito cuidado para trazê-lo à tona,
sim,
principalmente se tem alguém com fibrose cística assim como eu, ouvindo, ou familiar, porque, de fato, é muito difícil quando você recebe um diagnóstico, você corre para a internet para saber o que é e você se depara com um dado de que sua vida tem data para acabar. E aí, trazendo um relato bastante pessoal e uma reflexão sobre isso também, todos nós, independente de termos fibrose cística ou não, existe um dado da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, que fala sobre qual a expectativa de vida do brasileiro, a expectativa de vida, enfim, do americano. Todos nós temos esse número, entre aspas, na nossa mochilinha, né? Falam sobre isso, sobre esse dado de todos nós. E a expectativa de vida nada mais é do que uma média. Então, são várias pessoas, várias variáveis, muitas histórias, muitas formas de enfrentar, muitos tempos diferentes de diagnóstico, muitas diferenças no acesso ao tratamento. Então, o que eu diria para um pai, para uma mãe que está recebendo o diagnóstico de uma pessoa com fibrose cística agora é: esqueça essa informação, ela não se faz necessária para a tua rotina. E o que é mais importante para a tua rotina hoje? Primeiro de tudo, que o teu filho cresce muito rápido. Amanhã o bebezinho já vai estar correndo pela casa e depois de amanhã já vai estar saindo para fazer faculdade fora. Então, primeiro de tudo, independente que ele tenha uma doença, presta atenção nessa criança, presta atenção nos sinais, mas não esquece de viver com ela todos os momentos que você tem para viver. E, claro, presta atenção em todos os sinais e sintomas, reporta para o médico quando necessário, toma todos os cuidados que forem possíveis de se tomar e o resto acontece com naturalidade. Então, é muito difícil, eu lido com isso todos os dias, com diversos chapéus, né? Porque eu tenho fibrose cística, eu lido com fibrose cística, eu trabalho com isso, estudo isso, pesquiso isso, então... De fato, na antropologia a gente estuda um conceito chamado suspensão do eu, né? Então a gente precisa muito ter essa habilidade de saber quando eu estou falando da minha fibrose cística ou da fibrose cística do outro e fazer essa diferenciação aí emocional, inclusive, né? Então acho que essa é a mensagem sobre expectativa de vida que eu queria deixar.
Verônica, quais são as ações da campanha Setembro Roxo que estão previstas, que estão acontecendo neste ano?
Bom, Setembro Roxo, ele acontece anualmente porque no dia 5 de setembro a gente assinala a passagem do Dia Nacional e no dia 8 a passagem do Dia Mundial da Doença, por isso escolhemos esse mês com essa cor, que é a cor mundial da doença, para falar sobre a fibrose cística. Esse ano a gente tem como mote, então, respira fundo, pela frente tem muito mundo e nós teremos diversas ações em todo o Brasil. São mais de 15 monumentos que serão iluminados de roxo, incluindo o Congresso Nacional em Brasília, diversos pontos aqui em Curitiba, como Jardim Botânico, Câmara Municipal, Arena da Baixada, outros diversos pontos em São Paulo, em outras cidades do Brasil. Temos várias ações também para televisão, para a imprensa, Minuto da Fibrose Cística, que são drops que a gente está enviando e postando em todos os players de podcast, os principais players de podcast, enfim, são várias ações com foco em informação e conscientização e que podem não só serem ouvidas e conhecidas, como compartilhadas para que a informação chegue para mais gente.
Tá certo, então. E eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa, Verônica.
Patrícia, eu que agradeço muito o espaço, a confiança, o trabalho de vocês, que é primordial aí para nosso objetivo ser cumprido de tornar a fibrose cística conhecida no Brasil.
E tem um canal que a população possa obter mais informações a respeito da fibrose cística?
Perfeito. O site do Unidos pela Vida, que é unidospelavida.org.br, lá você vai encontrar tudo sobre a doença, aonde buscar ajuda, centro de tratamento, aonde fazer os diagnósticos, como conversar com a gente também, pode ser através do nosso formulário de contato por lá ou nosso WhatsApp, que também está disponível no nosso site, que é o 996369493. Em todas as redes sociais, Facebook Unidos pela Vida, Instagram Instituto Unidos pela Vida, canal no YouTube com uma dezena de vídeos bastante informativos e a nossa página especial do Setembro Roxo, que é unidospelavida.org.br/setembroroxo2021.
Muito bom, quero agradecer novamente. Obrigada, então, pela sua mensagem hoje aqui.
Obrigada, Patrícia, obrigada a todos que nos ouviram e aguardo vocês nos nossos canais.
E até a próxima.
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje aqui no programa nós falamos sobre a campanha Setembro Roxo para conscientizar a população sobre o que é a fibrose Sística, eu conversei com Verônica Stasiak Benarquizuc de Oliveira. Ela é fundadora e diretora executiva do Instituto Unidos pela Vida. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até a próxima edição.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.